Olá, muito bom dia a você que nos faz companhia na manhã desta terça-feira, dia 24 de julho de 2018. A gente inicia a nossa programação com um boletim especial de acompanhamento de safras. O nosso destaque nesse momento é a colheita do café lá na região de Guaxupé, lá no estado de Minas Gerais. E nós convidamos então o Mário Guilherme Ribeiro do Vale, ele que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé. Já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Mário, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Eu que agradeço estar sempre presente aí com vocês. Esse portal maravilhoso da Notícias Agrícolas, trazendo sempre a melhor informação para o produtor rural.
Tá certo, muito obrigada. Mário, para a gente iniciar a nossa conversa, então, já gostaria de destacar com você como é que tem caminhado a colheita do café aí na região de Guaxupé. O produtor tem conseguido evoluir com esse trabalho dos cafezais sem grandes preocupações até esse momento?
Sem dúvida alguma, estamos terminando o mês de julho e a safra corre e flui muito bem, né? Nós aí já estamos aí praticamente aí com 70% a 80% da colheita feita aqui no sul de Minas. Talvez nem tanto esse volume já chegou nos armazéns, obviamente, porque atrasa, né? O produtor segura, vai limpando devagarinho, mas nas árvores já está bem desocupado, já tem bastante gente já terminando a colheita dos frutos das árvores, já iniciando a varrição. E foi um ano assim que correu muito bem. Uma bebida espetacular, café bebendo muito bem, com esse tempo seco aí, que favorece a qualidade dos frutos. E sem dúvida alguma também, talvez nós tenhamos uma varrição melhor também de qualidade, né? Acho que foi um ano que o produtor gosta de ter um ano. Todo ano desse mesmo jeito seria muito bem-vindo, né?
Ô Mário, só para a gente ter um comparativo, por exemplo, aí na região a gente está colhendo mais café do que a gente colheu o ano passado, por exemplo?
Eu acho que hoje quem vai acertar a safra muito bem é a Conab. Eu acho que nós vamos ter aí o número evidenciado pela safra da Conab, o que nós teremos aí não uma super safra, mas uma safra razoável. E talvez não atenda aos nossos compromissos, visto que o governo já não tem mais estoque governamental, os estoques de passagem do setor privado no mercado hoje são muito baixos. Então, por maior que seja a safra, praticamente vai ser estritamente necessário para o Brasil ter seus compromissos cumpridos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E não podemos esquecer também que o ano que vem já é um ano de safra baixa, né? Dentro do ciclo bienal do café, e temos que deixar um alerta muito sério. Essa safra foi boa para qualidade, mas parou de chover muito cedo. Março e abril praticamente não choveu na região. Tanto é que a safrinha de milho aqui na região do Guaxupé, muita gente perdeu, eu mesmo perdi 100% da minha safrinha de milho em virtude da falta de chuva que nós não tivemos aí em março, abril, maio. Então, realmente, as lavouras já estão entrando aí fim do inverno, praticamente, início da primavera, muito estragada. E nós estamos vendo aí um quadro assim bem preocupante em termos de seca. E fica essa expectativa de El Niño para o primeiro, para o último trimestre do ano, e a gente nunca sabe como é que as chuvas vão se comportar de setembro em diante. O produtor está comentando muito em cima desse fato, está muito arisco, está muito alvissareiro em cima disso. Estou vendo muita gente já apostando em seca, falando em seca, principalmente pelo estado das lavouras hoje, no fim de julho. Mas teriam que estar, comparativamente a outros anos, bem mais bonito do que estão hoje.
Ô Mário, só para a gente entender esse cenário, quando você destaca essa preocupação com essa estiagem também aí na região de Guaxupé, porque isso pode afetar já a próxima temporada, é isso que o produtor está de olho nesse momento.
Sem dúvida alguma. O produtor já está começando a pensar na safra de 2019, produtor já não está satisfeito com esses preços em torno de R$ 440. O produtor está vendo lavoura estragando, o produtor está vendo uma possível seca pela frente. Então, isso faz com que o produtor retenha café e venda na medida somente de cumprir seus compromissos. Uhum. A maioria do pessoal está entregando o café que fixou lá atrás, talvez até em preços bem melhores que está hoje, né? Quem fixou lá em 2016, 2017, acertou, porque o mercado despencou aí mais de R$ 200, né? De final de 2016 para cá. O produtor, nesse aspecto, ele está entregando café, muitos estão indo aos bancos, financiando, vendendo terreno, segurando mesmo a mercadoria, porque não é compensatório ao produtor hoje vender um café a 440, já com essa seca, com o estado que as lavouras estão e com a probabilidade de termos maiores problemas de seca no futuro, né? No futuro próximo.
Uhum. Só antes da gente detalhar mais essa questão do preço, Mário, quando a gente ainda fala dessa questão da estiagem, isso traz alguma preocupação, por exemplo, em relação à sanidade dos cafezais? Alguma praga, alguma doença que possa aparecer nesse período?
Talvez a gente possa, com a seca, ter um pouco maior de incidência de bicho mineiro, não é mesmo?
Uhum.
No mais, o que estraga a planta é esse déficit, é o estresse que a planta passa. A gente sabe que aqui no sul de Minas não temos tanta irrigação assim como outras regiões do Brasil, onde a irrigação é fator preponderante de produção. Aqui não temos tanto café de morro. Então, evidentemente, as lavouras têm esse problema, têm um estresse. Nós temos que ficar alertas para que realmente essa questão de formação de preço, a qualidade das lavouras, e a vida do produtor em termos de liquidez, ele consiga se manter da melhor forma possível, né?
Exato. Ô Mário, quando você destaca também esse valor que nós temos nesse momento para a saca do café, próximo de R$ 440 a saca, é um valor que já não cobre esse custo de produção ao produtor rural?
Nós estamos muito no limite do custo de produção para o produtor rural.
Uhum.
Dependendo do tamanho do produtor, se é um produtor mais de montanha, os custos são maiores, né? Talvez para o pequeno produtor mecanizado, ainda tem aí uma salvaguarda, um ganho, um xizinho em cima desse preço de ganho. Mas na maioria dos casos, esse não é um preço que realmente agrada o produtor, o que faz com que todo mundo reclama desse preço.
Uhum.
Não tem a menor dúvida que 440 não tem nada de atraente para o produtor rural aqui do sul de Minas.
E todo esse cenário, além desse preço e esse cenário que você está falando de instabilidade por conta do clima, tem deixado o produtor bastante receoso, que tem feito poucos negócios também, né, Mário?
Ah, tudo para, né? Hoje ele está focado na colheita,
uhum,
Iniciar o café, entregar o café nos armazéns, acertar os compromissos de curto e médio prazo. Ele já... Mal ele está pensando em comprar adubo hoje nesse momento, né? Não sabe se vai chover, quando vai chover, que preço vai estar o café. Então o produtor hoje está muito focado simplesmente em terminar a colheita e apurar o resultado da safra de 2018.
Tá certo. Agora, o Mário, para a gente mudar um pouquinho de assunto, a gente tem acompanhado também essa questão do impasse em relação ao tabelamento do frete. Como é que isso tem impactado os diferentes setores dentro do agronegócio e também a vida do produtor rural? Queria que você contasse, então, para a gente qual que é o impacto na vida do cafeicultor também aí na região.
Essa greve foi muito estranha, né? Ela mudou um pouco a vida do Brasil depois dela, né? Em todos os setores. E aqui no campo também a gente sabe disso, que na formação de preço, quando você planilha os diversos custos envolvidos no comércio do café, ou do milho, ou da soja, o frete ele é sobremaneira um vetor de alto impacto. Então isso mudou demais, né? Temos regiões aí onde o frete subiu 70%. Muitas vezes o produtor rural não está percebendo isso diretamente porque o café é uma cultura muito volátil, ele sobe, ele cai ao longo do mês, ele tem muita alternância de preço, isso, mas está impactando fortemente, porque as empresas comerciais, exportadoras, as cooperativas, em suas planilhas, colocaram essa recomendação do FED, que impactou seriamente os custos do café aqui.
Uhum. E, consequentemente, também, nesse sentido, essa compra e também a entrega do adubo acaba sendo uma preocupação também, Mário?
Está tudo. Tudo, para tudo, tudo, tudo. Inclusive a alta do dólar, nós tivemos o dólar aí há tempo atrás, está nesse maior do que está hoje, né? Acho que hoje estamos em torno de 3,80. O dólar de custo da cafeicultura, nos defensivos, para o adubo. E sem dúvida nenhuma essa situação da greve, do frete aí, para nós foi altamente
impactante. Tá certo. Cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui. Mário, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de café aí na região de Guaxupé, no estado de Minas Gerais. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Mário.
Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês, um abraço ao João Batista e a todos do Notícias Agrícolas e todo ao nosso público da cafeicultura que sempre está junto aí com vocês. Muito obrigado e bom dia a vocês.
Tá certo, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Guaxupé, lá no estado de Minas Gerais, a gente tem até esse momento entre 70% até 80% dessa produção já colhida. O Mário destacando para a gente essa qualidade superior também agora nessa temporada, mas dois fatores importantes. Primeiro, o preço, a nossa referência para a saca do café lá na região, a saca sendo cotada próxima de R$ 440,00, é um valor que não cobre esse custo de produção, tem deixado o produtor bastante receoso e a gente tem poucos negócios sendo efetivados lá na região. Além disso, nosso outro destaque é essa estiagem também. O Mário destacando que desde março a gente não tem acompanhado chuvas significativas também lá para a região. Com isso, os cafezais já começam a sentir também esse clima e já fica uma preocupação. Acendemos esse sinal também de alerta para a próxima temporada de café. Então, a gente tem que seguir, claro, acompanhando essas informações e ver realmente se essa chuva ela vai voltar lá para a região para amenizar um pouco dessa preocupação por parte do cafeicultor até esse momento. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação. Então, continue ligado.